Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso programa espiritualista, onde nós falamos das experiências fora do corpo, os chakras, as questões da imortalidade da consciência e a espiritualidade de forma geral, sempre de maneira universalista, bem aberta, somando os antigos ensinamentos espirituais do Oriente com os ensinamentos do moderno Ocidente e fazendo assim uma síntese inteligente e criativa disso que nós chamamos de espiritualidade. Bom, vamos lá, nós temos vários temas hoje para abordar. Como sempre, o Eury está aqui comigo, agora ficou fixo no horário, né? Quem me dá suporte ali na parte técnica durante o programa. Eu quero começar contando alguns relatos projetivos para vocês, porque é uma das formas de esclarecimento nessa área de estudo. Muitas pessoas têm saídas do corpo e não têm com quem conversar. Hoje, com a internet, é muito mais fácil, porque as pessoas podem se comunicar com outras, inclusive de outros países. Existe o WhatsApp também, onde as pessoas conversam sobre esses temas. Mesmo assim, muita gente mora em locais mais distantes em que não tem sequer um grupo espiritual que ela conheça na cidade dela para ela poder trocar ideias, ou melhor, somar ideias, contar aquilo que está acontecendo com ela e escutar as experiências dos outros numa soma inteligente de experiências que melhora a todo mundo. Normalmente, quando se encontra um grupo, é mais ligado a alguma área mais conservadora, mais doutrinária, o que é natural também. Uma pessoa está numa cidade, ela conhece um grupo espírita, conhece às vezes um grupo de Umbanda, por exemplo, ou um grupo esotérico que se reúne em algum lugar. Mesmo assim, existem pessoas que querem colocar as coisas de modo mais aberto, sem estar presa a determinada área X ou Y, porque tem a mente um pouco mais aberta e na área de saídas do corpo, mesmo com tanta informação sendo veiculada em aberta, tantos livros bons esclarecendo sobre o tema, mesmo assim as pessoas ainda hoje não conseguem conversar abertamente e em grupos sobre isso, a não ser grupos específicos que estudam saídas do corpo. Eu estou colocando num outro contexto, o contexto mais aberto. Eu passei esta dificuldade lá na década de 1970, quando eu era adolescente. Eu não tinha com quem conversar sobre as saídas do corpo que eu tinha. Eu levei quase que 5 anos, entre os 15 e os 20 anos, tateando e buscando resposta, lendo de tudo. Não tinha ninguém com quem eu trocasse ideia sobre as saídas do corpo. E quando eu chegava em algum grupo espiritual e falava abertamente das saídas do corpo que eu tinha, era um susto. As pessoas naquela época tinham uma ideia muito deturpada das saídas do corpo. E para mim isso foi uma decepção na época, porque eu jovem, querendo encontrar pessoas que eu pudesse conversar sobre isso, eu achei naquela ocasião que dentro dos grupos espirituais variados eu seria compreendido na hora que eu colocasse as experiências que eu tinha. Que nada, eu ia a vários grupos, fui a grupos espíritas, grupos de Umbanda, alguns grupos de ocultismo também, que amigos me levavam, e onde quer que eu chegasse e falasse da saída do corpo, era um fuzuê, vinham aquelas perguntas inevitáveis: olha, isso é perigoso, rapaz, desiste disso, pode entrar uma entidade no seu corpo e você não voltar, pode vir um mago trevoso e cortar o seu cordão astral ou cordão de prata e você não conseguir voltar. Cuidado, rapaz, fica aqui na nossa doutrina ou estuda tal livro aqui da nossa doutrina que aí você se desenvolve. Ou seja, eu não tinha informação clara que me ajudasse no meu desenvolvimento e, pelo contrário, eu tinha era doutrinação, que eu também não suportava, porque desde casa, com a mãe evangélica, a avó católica e o pai materialista, eu enfrentava uma dificuldade em casa, principalmente com a mãe evangélica, que era muito radical. E quando eu estou falando isso, estou contando minha história, não estou criticando ninguém, eu estou contando como a minha mãe era, e ela era muito radical. Né? Então eu não estava querendo doutrina porque eu já não suportava em casa a doutrinação chata que não explicava nada daquilo que eu sentia. Então hoje, tantas décadas depois, ainda existe o mesmo problema para muita gente. E a internet ela abriu muito a informação, mas é claro, a pessoa tem que filtrar tudo que ela vai assistir, ler, escutar, ver, porque a internet tem coisas incríveis e outras coisas muito confusas. Então, às vezes, a pessoa entra num grupo procurando esclarecimento e sai de lá mais confusa do que nunca. Então, é muito importante que as pessoas que queiram estudar saídas do corpo, elas percebam que a troca de ideias sobre o tema com outros projetores é muito importante para deixar o tema mais natural para elas, conversando naturalmente sobre isso. E muita gente tem essa dificuldade, mesmo nos dias de hoje. Isso porque um grupo, ou autor, ou pesquisador, fecha o tema só na abordagem daquela linha ou daquele autor. E aí, muita gente, não querendo uma abordagem fixa, querendo uma coisa mais aberta, não se sente bem com uma abordagem mais fixada, seja ela qual for, presa numa determinada maneira de ser, e desconfiem também de grupos que não permitam que você estude em outras áreas, porque quer manter o gado preso no curral, só dentro daquela linha, pensando e funcionando no modo padrão, automático. Isto acontece em grupos diferentes, de áreas diferentes. Quando uma pessoa tem a mente mais aberta, ela não suporta padronização, porque a mente dela busca uma correlação e soma e analogia com outras formas de ver para achar um meio comum do jeito dela, não do jeito que o grupo tenta padronizar ela, ou determinado autor, ou determinado pesquisador. Por isso eu sempre falo para vocês estudarem de mente aberta, estudem de tudo, não fica preso em nada, mantém a própria maneira de ser, não fica espelhando nem imitando o jeito de ninguém, nem escorado nas ideias de ninguém. Desenvolva a si próprio, pesquisa bem, pega as ideias positivas que achar de vários autores e soma e descobre sua melhor maneira de ser, que sempre vai ser a sua e jamais poderá ser comparada com ninguém mais. Assim como a abordagem de outros também são deles e eles devem manter cada um a sua, mas respeitando a maneira dos outros também trabalharem. E nas saídas do corpo existe esse tipo de coisa. Então, é muito legal contar relatos de projeção no sentido de compartilhar informações que podem ajudar a outros projetores e projetoras que estão tendo experiências similares. Eu não estou falando de alguém contar um relato por questões de ego ou de arrogância ou de querer parecer superior ao outro por um relato. Não. Eu estou falando o compartilhamento de um relato de forma natural dentro da área que você estuda e trabalha, o que é absolutamente natural. Alguém chegar e falar assim: olha, essa noite rolou isso, isso e isso. Isso é o normal, tem nada a ver com ego querer aparecer, simplesmente é o compartilhamento humano e natural das informações. Eu sei que muita gente hoje busca outras pessoas para conversar. Eu mesmo não tinha com quem conversar, depois fui descobrindo outras pessoas com o tempo, com as quais eu fui trocando ideia, outras eu fui aprendendo. Eu aprendi muitas coisas com um monte de gente. Valdo Vieira, lá na década de 80, numa época em que o Valdo trabalhava bastante a questão das projeções e tinha a mente muito mais aberta do que em anos posteriores. A dona Ivone Pereira, médium maravilhosa, me deu conselhos muito bons. Eu conheci ocultistas que conversavam comigo. Tinha um amigo Rosa Cruz de alto nível, um outro amigo maçom de alto nível. Eu fui aprendendo bastante com um monte de gente, mas sempre o que me guiava eram minhas próprias experiências e os encontros que eu tinha com mentores espirituais. Eu tinha mais confiança no que eles me falavam do que com o que todo mundo me falava aqui embaixo, porque eu sentia verdade neles, sentia discernimento, não sentia nenhum deles impondo nada a mim, percebia neles claramente as ideias abertas e sempre na faixa da consciência cósmica e o respeito a todas as formas de expressão, não pisoteando ninguém de outra área ou porque pensa diferente ou porque se acha que a pessoa sabe mais do que outros daquela área. Não havia nada disso por parte dos mentores. Essas porcarias de arrobo, de arrogância, são coisas aqui nossas, dos encarnados perdidos aqui embaixo, mesmo no meio espiritual, perdidos em confusões de ego ou de orgulho próprio. Eu acho um absurdo, por exemplo, alguém falar assim: eu sei, você não sabe, eu não vou te ensinar e você é baixo nível consciencial, eu não vou rebaixar minhas ideias ao seu nível, e a pessoa se sentindo superior e pisoteando os outros que sabem menos, em lugar de ajudá-las, esclarecendo-as, comunicando as coisas claras. claramente para que o outro possa entender, crescer e ser feliz também naquilo. Quando você está com a consciência mais aberta, você quer compartilhar, você não quer fechar num nicho nada, você quer compartilhar, quer abrir, você faz aquilo de forma universalista e outras pessoas vão estudar isso também de forma aberta, cada uma do seu jeito. Eu hoje, com a quantidade de gente que eu lido, né, centenas de pessoas por semana, eu tenho muitos alunos, eu já converso muito com eles, respondo muitas perguntas. Às vezes as pessoas me procuram pelo Instagram ou por e-mail e eu não tenho como conversar com elas como eu gostaria de conversar, esclarecendo, dando pontos de vista para somar o desenvolvimento dela do jeito dela, acrescentando apenas informações para ela trabalhar em cima. E eu não tenho hoje como fazer isso porque eu lido com muitos alunos já fazendo isso, né? E eu moro em São Paulo, é aqui que eu tô, é aqui que eu posso compartilhar pessoalmente, em aulas, em palestras, as coisas que eu faço. Então, os relatos projetivos são uma forma de levar para frente o tema das projeções. Caso contrário, fica só alguém falando sobre aquilo tecnicamente e falando de uma forma acadêmica ou de uma forma teórica em cima, e você não vê praticidade, você não vê o fogo daquilo, o calor daquilo animando a pessoa. Eu, pelo contrário, eu fico muito alegre de chegar aqui, por exemplo, Eury, tive uma saída do corpo essa noite, cara, pô, encontrei um amigo meu, sabe, eu fico contente de falar isso, né, como uma forma de compartilhamento. Agora, eu não vou chegar na rua e conversar isso com outras pessoas, né, que aí já seria uma doutrinação cega, burra, não, eu tô falando, chega aqui, chego lá no meu grupo de estudos, onde eu vou dar aula hoje à noite, são 100 pessoas, chego lá e vou contar para eles, olha, teve uma experiência hoje assim assado, isso é uma alegria, porque traz humanidade, traz o relato natural, a conversa de coisas do aqui e agora em relação às saídas do corpo. Por isso, eu conto algumas histórias aqui, alguns relatos da minha própria experiência pessoal, apenas na tentativa de compartilhamento de informação. E levando em conta que eu estou num programa chamado Viagem Espiritual, é para conversar sobre essas coisas, né, Eury? E deixando todo mundo muito à vontade, cada um siga seu caminho, o que achar que deve, eu não dou palpite nisso. Para mim, o que importa é o seguinte, o caminho que você está seguindo, seja lá qual for, faz você melhorar enquanto pessoa, melhora seu caráter, faz você respeitar um poder maior, interpenetrante a tudo, faz você respeitar os outros caminhos e a opinião das outras pessoas também, e ao mesmo tempo faz você ficar muito firme naquilo que você sabe. Então, siga nele, apenas não compare com os caminhos dos outros e nem se ache superior ou inferior ao caminho de ninguém. Isso não existe. O que existe são há quase 8 bilhões de espíritos encarnados no momento na Terra, todo mundo precisando aprender um monte de coisas, começando por mim mesmo. Agora, uma das coisas boas de estar encarnado aqui é chegar aqui e poder contar os relatos que eu vou contar. Então, vamos lá. Nesta madrugada, eu encontrei um amigo que eu estava querendo ver há muitos anos, procurei-o e não achei, porque ele não estava em boas condições. Esse amigo cresceu no mesmo bairro que eu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e eram dois irmãos. Na época eu devia ter uns 15 anos, eles deviam ter uns 16, 17. Eram dois, três anos à frente de mim. E os dois batiam um bolão, jogavam muito, né? Os dois eram negros, E eram grandes amigos meus, mais o irmão é menor do que o outro, que era mais velho, e eles dois jogavam muito, eles podiam ter se profissionalizado em algum clube do Rio de Janeiro, seriam craques de bola, ambos realmente eram muito bons. E eu era amigo da família deles também, eu não vou dar dados aqui para que a família não localize, isso já se passa há mais de 40 anos, então não tem nem como alguém associar qualquer coisa. Eu tinha tantos amigos, né, que jogavam bola comigo. Bom, eles moravam numa comunidade e desciam da comunidade e jogavam bola de tarde lá comigo. Eu saía da escola e ia jogar, era aquelas peladas, né? E a gente batia a bola lá, eu enganava um pouquinho na meia esquerda, Eury, também na ponta esquerda, na lateral esquerda, eu enrolava, que eu chutava com a perna esquerda, mas eles é que eram craques, eram muito bons. Um deles desencarnou muito cedo, aos 20 e poucos anos, num acidente rodoviário. meses depois que esse rapaz desencarnou, eu comecei a vê-lo. Eu saía do corpo durante o sono, nas ruas vazias do bairro, eu encontrava ele. Ele atravessava a parede, né, para lá e para cá. Ele era craque, ele passava rapidinho pelos objetos. E ele começou a dar assistência no bairro onde ele cresceu. Ele dava passes e sempre que ele aparecia para mim, ele era muito bem-humorado, estava sempre rindo, ele tinha uma preocupação, Eury, o irmão dele, o irmão um ano mais novo. E eu não entendi essa preocupação dele, porque o irmão dele era gente boa também, meu amigo. Bom, os anos passaram, eu me casei, mudei do bairro, os anos se passaram, eu me mudei aqui para São Paulo, estou aqui já há 30 anos, e nesses anos todos, eu nunca esqueci do irmão mais velho que tinha desencarnado, mas nunca mais o vi, porque desde que eu me mudei do bairro, que era a área de ação dele, nunca mais o vi, e o irmão dele, que era grande amigo meu, mais do que o irmão mais velho, desencarnou ao longo da década de 1980. Eu já estava aqui em São Paulo, finalzinho da década de 80, quando eu soube que ele tinha desencarnado por assassinato. Ele havia se envolvido no meio das drogas, né? Eu não sei em que nível que ele se envolveu, se comprometeu com um grupo e aí acabou aparecendo o seu cadáver um dia assassinado. Eu só soube meses depois disso, no final da década de 80. Então, sabedor de que a condição dele não seria legal, eu então, nas vibrações que eu fazia, eu sempre pensava nele, né? Ao longo dos anos, tantas vezes eu pensei e falei, puxa, algum amparador podia me direcionar para eu encontrar ele, eu gostaria muito de saber, eu gostaria muito de ajudá-lo se ele não tivesse legal. Eury, tantos anos eu nunca encontrei um grande amigo, né? Porque ele não ficou legal. Às vezes as pessoas me procuram, você pode localizar um parente meu? Eu falo assim, eu não estou conseguindo localizar nem meu amigo, quanto mais o parente seu, que eu nem conhecia no plano espiritual, com bilhões de entidades, né? Então, isto aconteceu, Eury, nesta madrugada de ontem para hoje. Eu fui levado até o ambiente onde ele estava, o ambiente não era bom, mas já era um ambiente de recuperação. Existem ambientes transitórios entre o astral inferior, chamado umbral, plano astral atrasado, tanto faz o nome que você quiser, baixo astral, e quando uma entidade é tirada dali porque já esgotou o que ela precisava purgar, purificar, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, fica registrado no nosso campo energético. Quando o corpo cai pela morte e o corpo espiritual se projeta definitivamente para fora, a aura do corpo espiritual contém, ou melhor, está impregnada de todos os atos, pensamentos e sentimentos das pessoas. Tudo gravado energeticamente. E é claro, se pensamentos e sentimentos e atos foram pesados, o campo energético está pesado. Isto, então, não permite que o corpo sutil flutue para ambientes mais sutis. Ele fica retido em ambientes mais densos, né, dentro dos subplanos extrafísicos do astral inferior, e muitas vezes leva tempo para poder drenar energeticamente naquele ambiente pesado essa carga pesada. Isso varia de pessoa para pessoa. Quanto pior for aquilo que a pessoa fez de maldade para os outros, mais tempo vai levar para ela drenar isso, e às vezes nem isso é o suficiente. A pessoa precisa posteriormente de reencarnações purgativas para drenar na matéria toda a carga psíquica pesada. Outras às vezes são levadas para outros lugares no universo para reencarnar lá e drenar isso em outro ambiente, talvez um pouco mais denso do que o próprio plano denso aqui na Terra. Então tem ambientes que ficam já na borda do plano astral inferior, já num nível para passar para o subplano seguinte. Quando eu falo borda, é forma de expressão, não é que é exatamente assim, no limiar entre o astral denso, já quase que passando para o nível superior, que já seria templos de cura e outros lugares. E esse meu amigo estava nesse limiar, né? Eu encontrei ele, quase não reconheci o meu amigo, que era muito forte, muito vitalizado, o rosto cheio. Ele estava magérrimo, ou seja, a aparência do corpo espiritual dele, igualzinho como ele era na época da morte dele, mas bem drenado. Ele estava magérrimo, esquálido, ele mancava, e ele não aguentava olhar para mim nos olhos, ele baixava os olhos, ele estava se lamentando, arrependido, de muitas coisas que ele tinha se enfiado, que ele tinha se perdido, que o irmão dele tinha tentado ajudar ele, mas que ele se perdeu e ele ficou com muito ódio de um monte de coisas depois e que isso tinha estacionado a ele. E aí ele me falou uma coisa emocionante, Eury, que ele tinha recebido as vibrações que eu tinha mandado ao longo dos anos e que ele me agradecia e que agora, finalmente, ele estaria passando, sendo resgatado para um plano seguinte, para um templo de cura, e aí para recomeçar a jornada dele. E ele baixava os olhos assim, envergonhado, mas ao mesmo tempo ele me agradeceu e falou assim: cara, se hoje eu estou em condições de passar, é também porque você me ajudou, meu irmão me ajudou, e agora que eu vou passar, deixaram finalmente você me ver, e eu podia antes também ser visto por você. Mas sabe por que, que isso não aconteceu? Eu estava com muita vergonha. Mas o mais legal, gente, foi que o ambiente assim plasmado foi mudando, ele fez um sinal assim para mim, foi desaparecendo na minha frente, ou seja, estava passando finalmente para outro plano, ou seja, esses anos todos, e só agora os mentores me deixaram vê-lo no momento que ele está passando para uma nova etapa. É muito importante eu contar isso, pelo menos é importante para mim, me deixa muito alegre, mas um amigo desprendeu para o lado de lá, e como eu falo para vocês há tantos anos, não são aquelas experiências que tanta gente quer. Ah, eu quero ir ter um samadhi, né, uma consciência cósmica, eu quero ir a Orion, eu quero ir no espaço sideral, eu quero ir no plano mental. Gente, tudo isso é possível. Agora, na prática, o que acontece são coisas assim, do nosso cotidiano encarnatório. Quantas pessoas a gente conhece, Eury, ao longo da vida, e várias delas vão desencarnando? Elas não estão em Orion, nas Pleiades ou tendo Samadhi, elas estão no astral mais próximo. E a pessoa mais preparada para ajudar é um médium, um sensitivo, um curador e que tenha sido amigo da pessoa. E aí, muito legal ter crescido na Baixada Fluminense e ter feito amizade, crescido normal, coisa que até hoje eu me orgulho muito de ter crescido lá, ralado junto com um monte de gente, negros, nordestinos, gente vinda da Europa por causa da guerra, e eu cresci nesse bolo todo respeitando a todo mundo, independente de cor de pele, de questão social, todo mundo ali ralando, pobre, né? E isso me deu muita força para caminhar na parte espiritual, e é por isso que eu gosto de tratar todo mundo de forma normal, não tem superior e inferior, e me deu muita alegria ajudar a resgatar esse amigo meu, que eu sei que ele fez besteira, mas eu não estou aqui para julgar ele, eu lembro dele quando ele era meu amigo, e isso ajudou a passagem dele, e eu me sinto muito honrado de contar isso aqui para vocês, muito alegre, gente, né? Porque foi uma experiência assim, nada demais, mas para mim ter um toque emocional legal, porque era um grande amigo, assim como eu tive tantos outros que eu ajudei ao longo da vida, à medida que eles foram desencarnando. Porque, Eury, quando a gente vai chegando a uma certa idade, o nosso círculo de amizades e pessoas que a gente conheceu, eu, por exemplo, eu fiz 60 anos em setembro. É claro que seus amigos não vão chegar todos a 60, outros vão chegar a 90, mas nem todos, né, Eury? Outros vão embora ao longo dos anos por causas variadas, doença, violência ou qualquer outra coisa, né? Nem sempre aquela geração que cresceu num bairro, todos vão alcançar determinada idade. Então, quanto mais anos nós formos ganhando aqui na matéria, mais gente querida nós vamos ver partindo ao longo dos anos, porque vão antes de nós. Isto é do jogo. E outras que vão bem depois da gente. Isso faz parte. Se a gente está consciente disso, seja o ente querido, seja o amigo que foi antes, conseguimos lidar com isso de forma sadia. Vai bater saudade, isso é natural, mas a maneira de encarar isso, ela fica diferente. Vem essa força espiritual que supera a dor da perda, vem essa alegria quando você vê alguma coisa, e eu sei que contar um caso desse ajuda a outras pessoas que perderam entes queridos e amigos, né, e que ficam sofrendo por isso, e eu entendo isso, mas a viagem espiritual, ela traz essa alegria, e é muito legal estar compartilhando isso aqui com vocês numa rádio, em aberto, um relato desse. Eury, como é que estamos de tempo? Estamos em cima já da... Então, vamos para o intervalo? Na volta eu quero contar um outro relato para vocês. Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Eu vou continuar com os relatos projetivos do programa de hoje como uma forma de contribuição, de compartilhamento com outras pessoas que também têm saídas do corpo e que vivenciam as mesmas coisas, cada um do seu jeito, mas é claro que seres humanos são muito parecidos. Então, embora as experiências sejam diferentes, existem muitos pontos em comum em que o relato de um pode ajudar a outro, tá bom? Por isso a importância também de livros contendo relatos de saídas do corpo, como tem tantos autores ao longo do século XX, principalmente para cá, porque do século XIX para trás não havia literatura específica sobre saídas do corpo. Haviam alguns capítulos em algumas obras de áreas diferentes, mas nada específico. O primeiro livro a sair especificamente de saídas do corpo foi em 1908, um autor inglês chamado Vincent Newton Turvey, que lançou uma obra chamada In the Beginning of Sirship. É um inglês bem arcaico, da época vitoriana. A tradução seria tipo O Início da Pureza, onde ele relata vários casos de saídas do corpo na Londres de 1908 e também relatos de clarividência. Depois a gente tem, em 1926, o Irã, que era um pseudônimo maçônico de um autor chamado Marcel-Louis Forain, que em 1926 lançou um livro que é um clássico, O Médico da Alma. Tanto esse quanto o autor anterior nunca foram traduzidos para o português. Em 1929, saiu o livro Projeção do Corpo Astral, de Sylvan Mudon, Hayward Carrington. Até então, todos esses livros tinham relatos dos seus autores. Em 1937, sai o livro Astral Projection, na Inglaterra, do Oliver Fox, que era o pseudônimo do autor, que era ocultista e teosofista, Hugh Calloway, que compilava vários artigos dele sobre saídas do corpo e, por incrível que pareça, glândula pineal, já naquela época. O livro saiu em 1937, mas os artigos compilados no livro já vinham desde a década de 1920, do século XX. Tá? E, posteriormente, outros autores que começaram a narrar ao longo das décadas suas experiências. 1971, Robert Alan Moreau, o livro Journey Out of the Body, quer dizer, Viagens Fora do Corpo, né, que só sairia na década de 80 no Brasil. Depois, Valdo Vieira, em 1979, com um livro de relatos, Projeções da Consciência, pela livraria Allan Kardec, na época. Todos os livros de relatos projetivos e tantos outros autores, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, são muitos autores, modernamente William Bulman, com o livro Aventuras Além do Corpo e O Segredo da Alma, Aventuras Além do Corpo, da editora de Ouro, está esgotado, e O Segredo da Alma, editora Pensamento, esse vocês encontram. Então, todos esses autores narravam suas experiências, porque essa é uma das formas de esclarecimento nessa área. É legal estudar algo técnico, mas é legal também estudar os relatos e somar as duas coisas num equilíbrio só no estudo de cada um. Tem muitos relatos também na área espírita, na área de Umbanda, na área de ocultismo, não como livros específicos, mas como capítulos dentro de outros livros, né? E existem vários relatos bem legais. Tem também o Ernesto Bozzani, em 1934, lançou um livro chamado Desdobramento, com o subtítulo Fenômenos de Bilocação. Esse livro saiu aqui no Brasil em 1969 pela editora 1972 pela editora Calvário. Esgotou. Em 1982, o livro foi reeditado pela editora Correio Fraterno do ABC, uma editora espírita, e aí eles inverteram. O que era subtítulo virou título. O livro original era Desdobramento, subtítulo Fenômenos de Bilocação. Quando foi reeditado, inverteram, aí virou Fenômenos de Bilocação, título, subtítulo Desdobramento. Por que que eu estou citando esses livros? Todos eles contêm relatos, além do grande doutor Robert Crookle, que a partir de 1961, na Inglaterra, lançou uma série de obras sobre saída do corpo, que são clássicos. Nenhuma delas saiu até hoje do Brasil, contendo muitos relatos que ele analisava. Então, estou contando isso para vocês, para que vocês percebam que contar relatos é uma das formas de esclarecimento disto, né? Claro que as pessoas que estudam todas essas obras que eu estou falando sabem disso, mas eu estou aqui numa rádio falando em aberto. Então, muitos de vocês que estão escutando o programa não leram essas obras, né, de saídas do corpo. Quem as leu? Os que estão interessados e aprofundando os temas, né? Então, vamos para mais um relato aqui e também uma coisa que me deixou muito contente, tá? isso foi na noite de antes de ontem para ontem. Euri, muito legal também. É, na década de 90, eu fui levado fora do corpo, é assim, eu deito, vou apagando com a consciência dentro da minha testa, no chakra frontal, acende uma luz, naturalmente, eu fecho os olhos, na câmera da tela mental, no chakra frontal acende uma luz, é assim há muitos anos, e eu fico dentro dessa luz enquanto o sono vai chegando. A aura dilata, eu começo a sentir sintomas pré-projetivos, posso ter uma experiência ali, posso apagar e acordar fora do corpo depois, totalmente consciente, sendo que a primeira parte foi no automático, e são muitas nuances. Todos os projetores são assim. Se vocês olharem, lerem os autores principais da área de saída do corpo, vocês vão ver que é assim. Não existe ninguém com consciência contínua o tempo inteiro. Não. Pode acontecer, mas não é o comum, porque a pessoa, o cérebro nem aguenta, às vezes, direito a carga de informação do dia a dia, ainda mais a informação vindo de fora e a pessoa encaixa e já vai para a vigília direto. Nem sempre isso é produtivo. Depende, uma vez ou outra sim, mas sempre pode complicar. Então, existem nuances, alternâncias nessas experiências. Então, eu deitei para dormir, fiquei dentro da minha tela mental clarinha e apaguei. Quando eu despertei, um tempo depois, eu estava, Euri, numa espécie de vila em Portugal, cara, uma vila do interior. E naquela vila tinha um cemitério pequeno, aqueles das antigas mesmo. Parecia mais uma área rural como a vila. Tinha um cemitériozinho assim com arvoredo em volta, tinha um barranco, né? Tinha uma estrada que passava embaixo. Eu acordei ali de frente. Sabe a sensação, Euri, que uma mão invisível te deixa ali? Quer dizer, alguém invisível levou você inconsciente até ali, solta você, você fica consciente e fala, e onde eu tô? Com a sensação que alguém te deixou ali, um mentor. Isso é muito comum para médiums de desobsessão, principalmente. Eu fiquei em pé, tá, no ar, alguns centímetros, e na minha frente, naquela rua larga, tinha ninguém naquele momento. Tinha um grupo de ciganas, o Euri. Era um grupo de umas 8 ou 10 ciganas, mulheres europeias, cabelo preto, grande, parecendo mais espanholas, né? Mas poderiam ser portuguesas também. Os ciganos se espalharam por toda a Europa. Elas se vestiam com a roupa típica de cigana, pano na cabeça. Umas ou outras tinham o cabelo solto, sem pano, saia vermelha. Se tivesse aqui no Brasil, Euri, alguém na área da Umbanda falaria, olha aí as pombagiras, né? Que na verdade me explicaram outro dia, é pombogira, né? Mas popularmente pombagiras. Mas ali elas pareciam mais para mim ciganas, dentro de uma tradição europeia, do que propriamente um grupo de ciganas ou mulheres ligadas à área da Umbanda aqui no Brasil. Divertidas, riam o tempo inteiro, elas eram bem joviais, Euri, toda assim, brincando, alegre, sabe aquelas mulheres confiantes, sabe, mulher empoderada, nela própria, por alegria, não por forçação, não por exagero, mulheres felizes com elas mesmas, sabedoras do seu caminho, independentes, mas mulheres bem femininas, bem afetivas, bem alegres, mulheres que eu gostaria de sentar ali e ficar batendo papo com elas, de tão simpáticas que elas eram. E aí uma delas falou assim, me chamou de menino na época, menino, você veio aqui hoje dá uma ajudinha para nós. Nós trabalhamos soltando espíritos apegados, né? E tem um espírito rebelde que está dentro do perímetro energético do cemitério e não aceita sair. Já tentamos de tudo. Ele repele a gente. Ele não quer papo com ninguém. E nós trouxemos você aqui porque você trabalha de mente aberta. Nos recomendaram você, que você poderia dar essa ajudinha, porque você aplica passe em espíritos pesados há muitos anos. Então, nós pedimos a sua ajuda para ajudar a soltar esse espírito rebelde. Eu falei assim, mas qual é o problema dele? Ele é muito barra pesada, né? Casca grossa mesmo? Não, não, ele é um cara normal. Mas ele é extremamente católico, é bem conservador, bem radical, só aceita as coisas da igreja, cresceu nessa base, ele se mudou aqui de Portugal, foi para o Brasil, viveu muitos anos no Brasil e desencarnou lá. Mas mentalmente ele foi trazido para cá, a mente dele trouxe ele para cá, porque os familiares dele foram todos tendo seus cadáveres enterrados nesse cemitério. E ele sempre dizia que quando morresse se ele queria voltar para Portugal e ser enterrado ali. E a família enterrou o corpo dele no Brasil, mas ele veio parar aqui, no cemitério dessa vila onde a família dele imigrou para o Brasil. Ele queria vir para cá. Ele está ali, já está um tempo e não sai. Eu falei, mas vocês não conversaram, energizaram ele? Não, ele está impermeável e ele se concentra muito bem. Ele fica ligado a essa coisa da terra, dos ancestrais, da família dele. Ele não consegue se soltar para perceber que a família dele é a humanidade inteira e não apenas as pessoas daqui. E que aqueles que tiveram seus corpos enterrados aqui já fluíram para outros planos, não estão aqui. Ele está impermeável a tudo isso. E além disso, ele sempre teve preconceito com as ciganas, que ele acha que são coisa do diabo. Então nós não temos como ajudá-lo, somos nós que operamos aqui nessa área, né? Nós nunca pegamos um caso de alguém tão temoso assim, por isso precisava alguém vir de fora. E como ele morou no Brasil, e você é brasileiro, foi determinado com seus mentores para você vir ajudar a gente. Ele está ali, ele está em pé num lugar, ele está vestido um terno à moda antiga e ele plasmou uma mala na mão. Ele sabe que está desencarnado e ele está preparado para ir embora, mas ele exige algumas condições para partir. Yuri, olha que cara trabalhoso! Não era uma entidade pesada, nunca fez o mal para ninguém, mas o apego dele, o conservadorismo, o radicalismo, o apego dele à terra, isso complica muito. Quando eu falo isso, tem gente que discorda. Ah, não, tem que ir lá cultuar o cadáver. Olha aí a consequência, né? Em vez de mostrar a luz para o cara fica preso cá embaixo. Tem que falar da luz, das estrelas, não de cadáver, não de sete palmos embaixo da terra. Tem que falar da existência real, da consciência. Por favor, todos nós somos estudantes espirituais, não podemos fazer por menos. Nosso papo não é com o cadáver, é com os espíritos vivos do lado de lá, onde estão e onde nós podemos abraçá-los. Não é na tumba 1008 do cemitério X, e é claro que se respeita a cultura de cada um e a maneira como cada um cultua as pessoas que passaram. Mas é que eu estou falando de frente à verdade. Não tem espírito embaixo do cemitério, a não ser os que estão presos no astral, concomitante. Os caras passaram por lá de lá, pessoal. Você quer visitar? Sai do corpo e vai atrás. Que é isso que é o mais correto para quem estuda esse sistema. Não dá para fazer por menos e agradar o condicionamento das pessoas. Estamos num programa chamado Viagem Espiritual. Então, é nessa base que eu sempre vou colocar as coisas com coerência, firmeza, porque isso é o real. Então, eu flutuei, cheguei, passei por sobre um barranco, estava lá um homem de uns 60 anos, bigode, um cavanhaquezinho, de um chapéu à moda antiga, um terno antigo, um sobretudo, segurando uma mala, Yuri, em pé, perto de umas tumbas que tinham ali. O cemitério bem pequenininho, bem de vila, do interior mesmo. Eu cheguei perto dele e aí ele fez um gesto assim de autodefesa e falou assim: você não trabalha com aquelas ciganas não, né? Porque se trabalha com elas, eu nem vou te ouvir, elas são do diabo. Já começou assim o papo. Eu falei: não, eu sou do Brasil, não sou daqui. Ah, você é do Brasil? Eu morei no Brasil. Eu falei: pois é, eu sou do Brasil, eu estou fora do meu corpo. Ele: fora do corpo? Eu falei: fora do meu corpo, você também está, e eu acho que você sabe disso, né? Eu acho que o seu problema não é a não aceitação da ideia da passagem. Me parece que você sabe que você desencarnou. E aí ele fala, e tudo isso mentalmente, mas é claro que aquilo se afigura para ele como se fosse labial, Yuri, mas é tudo mental. E é um diálogo telepático. E aí ele falou assim: eu sei que eu estou morto. Ele não usava a palavra dizinho, ele falou: eu sei que eu estou morto. Tinha um sotaquezão de português mesmo, mesmo telepaticamente. Eu sei que eu estou morto, mas eu estou aqui esperando. Eu falei: você está esperando o quê, cara? Ele falou assim: eu estou esperando Jesus vir me buscar. Como Jesus não veio me buscar, eu sei que eu tenho que ficar aqui até ele vir me buscar. Eu falei: mas não vem ninguém te pegar? Sim, aquelas ciganas malditas. Aquelas mulheres do diabo, pagãs, vieram me pegar aqui e eu não aceito, porque elas vão me levar para o inferno, é claro. Eu falei: cara, não é isso não, né? Agora esquece essas ciganas, eu posso te aplicar uma energia, você vai se sentir melhor. Ele falou assim: eu não quero sua energia, esse negócio de energia eu não acredito. E eu sei que Jesus está me esperando lá em cima, uma hora vai abrir uma luz e eu vou entrar nessa luz e vou chegar no céu, porque Jesus vai me arrebatar. Yuri, olha bem o condicionamento religioso, eu não tenho nada contra a religião do cara, mas olha o condicionamento, o que causa do lado de lá. Aí Eu falei assim, você não aceita energia, mas você é religioso. E uma prece você aceita? Aí ele pensou e falou assim, eu só aceito se for um Pai Nosso ou uma Ave Maria, que é o que eu acredito. E se você se dispuser a fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria para mim, eu aceito. Quem sabe Jesus escuta e vem me buscar. Olha que encrenca que as ciganas me enfiaram, Eurinho. Um português radical, católico, daqueles bem da velha guarda, né? E aí, e é claro, não vamos confundir todos os católicos assim. Estou falando um homem preso a uma ideia antiga, como tantos outros de tantas religiões, a moda antiga, também ficaram, né? Não é questão de uma religião, não. É o condicionamento mental da pessoa. E eu não sentia nada de mal dele, mas eu sentia a energia dele baixa. E aí, Eury, eu coloquei minhas mãos extrafísicas em frente ao peito e fiz um Pai Nosso, Ave Maria, de todo o coração, cara. Eu falei assim para ele, olha, eu não sou cristão, não sigo nada, mas eu vou fazer a prece na tua intenção, porque seres de luz podem... Aí eu usei a base, seres de luz podem avisar Jesus que você está pronto. Faz o seguinte, fecha os olhos e reza comigo. Eury, fiz um Pai Nosso caprichado, mas não era aquela coisa elaborada na mente, era algo de coração. E uma Ave Maria, principalmente Ave Maria, fiz com todo o coração, ergui o pensamento, abriu uma fenda energética por cima dele, desceu uma coluna de luz e arrebatou ele. Aí ele aceitou ir, porque ele estava dentro daquilo que ele acreditava. Aí eu desci, as ciganas estavam esperando lá e falaram, e aí Wagner, como foi? Ele passou? Eu falei, finalmente ele passou. Eu falei, Wagner, obrigado, você quebrou um galho da gente, porque a gente opera nessa área e não conseguia tirar ele daqui. E ainda me lembro que uma delas falou assim, seja muito feliz sempre, nunca deixa nada te abalar, mesmo que você tenha cercado de problema, seja feliz só pela espiritualidade que você carrega no seu coração. Agora volta para o Brasil, que o seu corpo está te esperando. E dito e feito, tomei uma fisgada por trás aqui do pescoço espiritual e vapt, fui puxado, em frações de segundo eu caí dentro do corpo. Bom, o que, que isso tem a ver com o programa de hoje? De antes de ontem para ontem, eu comecei a lembrar desse senhor tantos anos depois, Eury, que eu não sei nem o nome dele. Passei 2 dias lembrando dele. Fui fazer um trabalho de energia em casa, sentado. Estou ali consciente, irradiando uma energia, pulsando luz nos meus chakras, ampliando a aura, fazendo o trabalho que segurança eu tenho, de anos de desobsessão. Para uma pessoa fazer um trabalho desse em casa, não é uma meditação, é um trabalho de irradiação. É outra coisa, né? E eu não sigo o parâmetro de irradiação de ninguém. Eu criei o meu próprio e me sinto muito bem há anos que eu faço isso. Estava ali fazendo, quando a tela mental abriu, o chakra frontal abriu, parece uma janela mental, e eu via ele do lado de lá, em outro plano, Eury remoçado, a energia brilhante em volta dele, o mesmo cara totalmente rejuvenescido, alegre, e aí eu falei assim, é você mesmo, né? Ele falou assim, sou eu mesmo, depois de tantos anos, finalmente eu consegui que você me visse, eu já estou tentando há um tempão, por isso você estava lembrando de mim, eu estou tentando mentalmente daqui onde eu estou, e eu falei, puxa, que legal, você está bem mesmo, ele falou, estou muito bem, e eu quis o contato com você só por um detalhe, eu queria te dizer obrigado, olha só, Eury, eu falei, pô, que nada, cara, eu faço isso, não, eu queria te dizer obrigado porque você me suportou num momento difícil, me deu suporte e aquelas entidades que estavam lá, aqueles espíritos de mulheres também, eu depois me penitenciei, pedi perdão a elas quando eu me recuperei, passei, eu estou feliz e eu queria dizer para vocês que esse trabalho que você faz de aplicar passes em pessoas que ficam aí perdidas ou atrapalhadas, que esse trabalho é muito importante e falou para mim a mesma coisa que as ciganas falaram. Seja muito feliz. E eu estou muito contente de contar para vocês agora o relato desse senhor português, o relato do meu amigo na Baixada Fluminense, que eu contei no primeiro bloco, e é muito bom contar essas coisas aqui para vocês. Eury, já está faltando 5 minutos, o Eury vai me avisando ali, porque ele vai adiantando o relógio, ele adianta e faz assim, ele adianta e faz assim. E vai, é o obsessor do tempo, ele levanta a plaquinha, 5 minutos, 4 minutos, né? Bom, vamos lá. Como só falta 5 minutos, deixa eu responder uma pergunta, porque isso está muito recorrente. Uma aluna minha perguntou o seguinte, é possível um espírito obsessor tomar a forma de um extraterrestre e enganar as pessoas? Sim, eu contei muitas vezes ao longo dos anos aqui no programa sobre isso. Até contei um caso, que eu já morava aqui em São Paulo, numa madrugada, Eu fui, não, madrugada não. Era noite, eu fui deitar muito cedo aquela noite, era o quê? Era umas 9 horas, era um sábado. Eu tinha chegado de um curso, 8 horas em casa, 8 e meia, e eu tomei um banho e fui deitar, estava bem cansado, era 9 horas mais ou menos. Bastou deitar, apaguei. Quando eu acordei, Yuri, eu estava no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, que eu conheço bem, trabalhei na Tijuca tantos anos, né? E tinha uma reunião que estava em andamento lá. Era um grupo, sabe aqueles grupos que se reúnem na garagem de um lugar ou numa casa grande? Porque ali tem um grupo, tem um líder de um grupo, alguma coisa assim, as pessoas se reúnem lá. Ali tinha um casal que coordenava um grupo na parte de trás de uma casa, tinha um galpão ali. Tinham dezenas de pessoas concentradas numa reunião. Era uma reunião espiritual, Yuri, que estava rolando 9 e pouca da noite, numa noite de sábado. E eu projetado ali. E eu estava invisível no ar, uns 3 metros, 4 no ar, levado por uma presença invisível, que eu não via, porque o mentor extrafísico que te leva, ele está num plano acima, ele te vê, mas você não vê ele. Mas telepaticamente ele se comunica, ou você sente a presença dele na sua energia acoplado, espiritualmente, interplanos. E ele me levou ali para que eu observasse o que estava acontecendo. Pessoal, tinha esse casal, o rapaz e a moça, tá? E o rapaz supostamente era um canal mediúnico por onde extraterrestres se comunicariam. O Yuri. E no caso, aqueles greys, entidades com cabeção, os olhos oblíquos, né, que o pessoal tanto fala. O pessoal todo concentrado ali e o rapaz supostamente passando uma mensagem canalizada. O que eu vi atrás do rapaz? 2 espíritos obsessores, humanos mesmo, desencarnados, plasmavam a forma de greys, esses extraterrestres, e passavam as mensagens. Através do rapaz, eles irradiavam pelo chakra frontal do rapaz, que eles controlavam completamente, controlavam o coronário e a glândula pineal também no meio do crânio, e irradiava através do rapaz e envolvia todo mundo que estava concentrado ali, passivo, recepcionando a mensagem que o rapaz estava passando. Eles engolfavam todo mundo no acoplamento áurico e, usando o rapaz, eles vampirizavam o grupo inteiro. O lugar preferido que eles puxavam energia, claramente dava para ver, era da glândula pineal do pessoal. A pineal está ligada ao chakra coronário, o frontal está ligado à hipófise, e eles puxavam essas energias e drenavam vitalidade, prana, energia, puxavam do rapaz e se nutriam daquilo, se regozijavam e riam desbragadamente, porque eles estavam dominando e criando uma fascinação, enganando, uma mistificação, enganando um grupo inteiro. Agora veja, esse grupo com o tempo deve ter estourado, porque eu não sei onde é, não conheci o pessoal, sei onde é que era Tijuca, mas não sei o nome, as pessoas, deve ter estourado um tempo depois, porque não dá para aguentar uma coisa dessa, em algum momento as pessoas sentem que tem algo estranho, mas até lá foram vampirizadas. E outra, sabe quem leva a fama no final, quando um grupo desse estoura? Os extraterrestres. Aí o que o pessoal vai dizer? Tinham ETs do mal enganando a gente, eram obsessores desencarnados humanos daqui mesmo, enganando um grupo inteiro. Isto acontece, pessoal. Então, olho vivo, discernimento, vou repetir, não vou cansar de falar isso sempre. Filtrem tudo que vocês lerem, tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês verem. Aquilo que não passar pelo crivo da razão e do bom senso, não pega. Filtra direitinho com a sua inteligência, que não é apenas o intelecto, mas é amor, alegria, ética somados com a inteligência. Usa a sua inteligência, seu sentimento legal, e o que não der para você discernir, sente na energia. O que passa? Qual é a intenção daquilo? Que vocês vão discernir claramente o que é da luz e o que é do bem, né? Porque, senão, esses enganos acontecem até na mediunidade normal. Acontece com gurus, mestres, pastores, médiuns, projetores, extrafísicos. Pode acontecer de manipulação de qualquer um em qualquer área, gente. Então, é claro, observa o que é da luz, aprende ali, legal, soma, mas mantém teu filtro. E tudo isso que eu estou falando, filtra inclusive tudo o que eu estou falando agora, filtra. Só aceita o que passar pelo discernimento, pela voz da razão, vê se esse conselho que eu estou dando é útil, se as informações que eu estou passando aqui são sadias. Se achar que não, simplesmente não assista o programa, sabe? Fala assim, não gostei, vai assistir outra coisa e ser mais feliz com outra coisa. Porque se não aceitar, por discernimento, não adianta aceitar as coisas de forma passiva. Questiona, mas sem questionamento radical, porque tem gente que só questiona e não aproveita nada. Ela questiona tanto que não aproveita o bem que é gerado por um trabalho, de tanto questionamento que ela faz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um questionamento sadio, em que você aproveita um monte de coisa, está alerta, mas com sentimento alto, com pensamento claro, porque tem gente que só questiona, só vê defeito, só aponta o lado ruim, sempre de forma negativa, mesmo que o trabalho ali seja positivo. Agora, perfeito não existe nada, só Deus é perfeito. Portanto, filtra em tudo para não serem enganados e valoriza mais os lugares que valorizarem o seu caráter, o bem, a luz e o bom senso na sua jornada. Eury, estamos em cima, obrigado aí pelo apoio técnico. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo e ouvindo o programa. Tudo de bom para vocês, paz e luz.